Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Estou aqui de novo com meu amigo Everton Veloso. E aí, Everton, beleza, cara?
Beleza, Fred.
Estamos de volta aí, depois de um pequeno recesso. As meninas tomaram conta da casa aí durante um tempo. E a gente vai tentar revezar aí agora um pouco a gente, um pouco elas. Vamos ver como é que funciona essa nova dinâmica. Hoje eu trouxe o Everton aqui para a gente falar sobre refinanciamento de veículo, né? Que é o famoso empréstimo com garantia do carro ou da moto, né? Aquela grana que você precisa muitas vezes para dar uma equacionada, uma reequilibrada nos pratos aí, uma modalidade de empréstimo que muitos não conhecem ainda. A gente já falou algumas vezes aqui no Educando sobre refinanciamento, até citamos o de veículo, mas falamos mais sobre o de imóvel, que também é possível. E hoje a gente vai explorar um pouco mais aqui as características desse empréstimo com garantia de carro ou moto, que me parece, em alguns casos, pode ser uma opção interessante para o nosso ouvinte. Não é isso, doutor Everton?
É isso aí, Fred. Em alguns casos pode ser, sim, interessante. É claro que não é farra, né? Então é preciso tomar cuidado, como em qualquer operação de crédito, mas pode ser, sim, uma saída interessante em muitos casos.
Isso aí. Então, conceitua para nós aí, Everton, como é que, o que é, né? Tem alguma coisa a mais que precisa ser dita aí, além do que a gente já falou nessa breve introdução?
Ô Fred, o próprio nome dessa modalidade, né, empréstimo com garantia de veículos, já indica o que qual é a sua característica principal. Qualquer operação de crédito envolve essa questão da garantia, né? O banco, a instituição financeira, precisa se garantir de alguma forma antes de emprestar o dinheiro a alguém. Então ela vai avaliar as condições da pessoa, né? Uhum. E o veículo entra como uma garantia bastante, vamos dizer assim, real, né? É um bem que é valioso, né? Um automóvel geralmente custa bastante dinheiro. É um bem que tem um mercado estabelecido, né? Não é uma coisa que você vai vender de uma hora para outra, mas existe um mercado para automóvel, existe até tabelas, né? Tabelas oficiais de preço, então já tem um mercado bem estruturado que facilita para essa garantia ser aceita.
Pois é, e por que é importante que a garantia seja boa, Everton? Só para o nosso ouvinte ficar sabendo. Ah, por que interessa para ele que vai tomar um empréstimo que a garantia que ele vai dar, no caso o carro dele ou a moto, né? Seja boa, seja líquida, seja um ativo real, exista um mercado que ela possa ser revendida.
A garantia é a condição que a instituição financeira impõe para realizar o negócio, para emprestar o dinheiro, né? Então, quanto melhor a garantia, mais prático vai ser para a liberação desse dinheiro e mais segura vai se sentir a instituição financeira, né? O que faz, né? Precisa fazer com que as taxas caiam, né?
Exatamente, fica mais barato. É isso aí, como o Everton falou, acaba ficando menos caro, né? Vamos dizer, não é que é mais barato, vamos usar sempre com moderação as palavras aqui, como o Everton falou, não é farra, acaba ficando menos caro para quem precisa de fato de um empréstimo, né? Do que outras modalidades que às vezes são até mais comuns. Muito embora ela possa ser menos cara, muitas vezes as pessoas têm um pé atrás, não é isso, Everton, com essa modalidade? Não
é pois isso? Fred, tem, porque tem a principal característica, né, para o veículo se tornar realmente uma garantia, ele deixa de ficar no nome da pessoa, no nome do dono, e passa para o nome da instituição financeira. E isso tem um efeito psicológico.
É, né? Aquela história. Não é meu mais, né? É do banco.
É.
O documento tem o nome do banco lá.
Esse, né? Exato. Então isso tem um impacto psicológico forte. Agora, é basicamente a mesma coisa, uhum, que você comprar um veículo financiado. Não é a mesma coisa, mas a situação acaba sendo semelhante, né? Você comprar um veículo financiado. Você está usando o veículo, né? Ele não está no seu nome, você tem uma dívida com uma instituição financeira e quando acabar essa dívida, aí sim o veículo passa para o seu nome. A situação é a mesma, só que essa coisa do veículo ser seu e deixar de ser,
entendi,
tem um impacto, né?
É, já aproveitando o gancho do operacional que o Everton deu aí, né? O veículo é seu, você tem uma dívida com o banco, então assim, de novo, para quem não conhece, né? Você tem um carro, vale, sei lá, 50 mil reais, procura um banco, né? E você precisa de 30, né? O banco avalia o teu carro, né? E fala, não, tudo bem, contra esse carro como garantia, eu te empresto 30 mil reais para você fazer a tua reforma, fazer equilibrar suas dívidas em mais caras, cheque especial rotativo, para você fazer um investimento na faculdade dos teus filhos, ou por aí vai. E você estabelece um plano de pagamento, né, mensalidades ali, né, que podem aí de, a gente pesquisou hoje, de 4 a 5 anos, tá? É, e com juros mais encargos, aí os custos efetivos totais aí ficam por volta de 3% aí ao mês, muito embora exista até algumas outras instituições um pouco, né, mais baratas. Né? Só para dizer de novo que o valor do financiamento ele vai girar, dependendo de quem está fornecendo, entre a metade do valor do carro até algumas que esticam bem e chegam até, a gente conseguiu verificar, constatar no mercado, a existência de empresas que concedem 90% do valor do bem. Nesse carro de 50 mil reais aí, você conseguiria até 45 mil reais de empréstimo. É óbvio que uma série de condições precisam ser preenchidas para você conseguir esse empréstimo em valor maior. Não é isso, doutor Everton?
É exatamente isso, Fred. Você tem os números bem reais aí.
E onde fazer? Tem aí lugares específicos, são só nos bancos, tem financeiras, parece que existem fintechs também, né? Empresas aí de tecnologia que fornecem produtos e serviços financeiros que já também fazem essa modalidade. Então, grosso modo, tem uma multiplicidade aí de fornecedores dos quais você pode aproveitar para, obviamente, sempre comparar taxas, condições, não é isso?
É.
Nem todos aceitam o mesmo perfil de veículo como garantia, né? Algumas aceitam motos, outras não aceitam.
Isso.
Carro novo e usado, como é que é? Fala um pouquinho para nós disso aí, Everton.
Pois é, é isso aí. É a maioria desses grandes bancos, né? Dos bancos mais famosos, bancos com agência principalmente, né? A maioria desses bancos oferece essa modalidade, né? E tem, como você falou, uma série de outras instituições, as fintechs, né? Algumas fintechs estão chegando nesse mercado aí, e aí elas vêm trazendo facilidades, né? Não só na contratação, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas elas são novos agentes nesse mercado, e geralmente quem chega, né, galo novo no galinheiro chega empolgado, né? Chega empolgado e tal. Então, às vezes, como você falou, às vezes oferece até uma margem um pouco maior, né? De 90% do valor do veículo, ou começa a aceitar moto, né? Então, esse mercado está bastante movimentado. É importante que os interessados façam essa pesquisa, né?
Legal. E, Everton, o veículo precisa estar quitado? Precisa estar no seu nome ou você pode estar pagando um financiamento por ele?
Não, ele precisa estar no nome da pessoa, né? Inclusive no nome da própria pessoa. Não vale, por exemplo, o carro está no nome da minha esposa, eu vou pegar um empréstimo, geralmente não vale. Pode até ser que alguém amanhã comece, né, a oferecer facilidade disso, mas
pela pesquisa que a gente fez até nesse momento, não existe ninguém que aceite carros, como garantia no nome de terceiro.
Exatamente. É isso? Hoje é isso que a gente encontrou, tem que estar no nome da pessoa, tem que estar quitado, né? Evidentemente, não pode estar assim, ser dado em um outro empréstimo, nem ainda estar sendo pago, né? Tem que estar quitado.
Isso aí. As empresas têm restrições quanto ao ano do seu veículo?
Tem. Geralmente em torno de 10 anos de idade aí do veículo, né? Algumas podem chegar a mais, a 15, dependendo aí do veículo. Tem alguns veículos que são valiosos, né? Que tem mais mercado, mesmo depois de ter passado algum tempo, né? Eles continuam tendo mercado.
Valor de mercado, né?
Então vai variar. Aí.
Mas aí o mais novo, obviamente, é o mais fácil de ser aceito como garantia, né?
É, isso. A gente pode falar aí que em torno de 10 anos aí.
Tá. E é um limite, seria um limite, começando a chegar perto de um limite máximo. E obviamente, quanto mais novo, né, menores vão ser as taxas de juros, maiores são os prazos de pagamento, por exemplo, melhores as condições. Ô Everton, você falou aí da avaliação do veículo, né? Isso é feito? Vale a sua palavra? Como é que funciona?
Não, Fred, precisa ser feita a avaliação do veículo, né? Não vale simplesmente a palavra, aquilo que o cliente informa para a instituição financeira, não vale também simplesmente o documento do veículo, né? A instituição precisa avaliar o estado do veículo, ver que o veículo realmente existe, que está com a pessoa, né? Que está em bom estado, porque só assim que ele vai ter um valor realmente de mercado, né?
Legal, legal, bom saber. E também imagino que, como você falou aí, já que o veículo não possa ser dado, ter sido dado, perdão, em garantia de um financiamento, né? Eu imagino que você também não possa vender esse carro antes de quitar integralmente aí esse refinanciamento com garantia de veículo, né? Ou esse empréstimo com garantia do veículo, não é isso?
Isso mesmo. Aí o carro que é dado em garantia, só quando você quitar o empréstimo, quando ele voltar para o seu nome, aí sim você pode vender.
Entendi. Ocorre aquela famosa alienação fiduciária, não é isso?
Alienação fiduciária, isso.
Nome
aí.
De filme de extraterrestre, alguma coisa assim. Não.
Pois é.
Negócio que ninguém sabe direito o que é. Né? É feio demais.
Exatamente. Essa alienação fiduciária é isso. Ele está no nome de uma empresa, então você não pode vender algo que não é seu.
Entendi. A posse é sua, mas a propriedade é de quem te financiou.
Isso.
Ok. E no caso do não pagamento das parcelas, o Everton, eu imagino que, assim como a gente falou no caso do imobiliário, o bem possa ser retomado pelo banco, né, ou financeira, ou pela fintech, por exemplo, como uma maneira de se ressarcir aí do não pagamento das mensalidades, das parcelas, por parte de quem tomou esse empréstimo, é isso?
Exato, é isso aí. Essa é a grande vantagem, né, para a instituição financeira, que acaba, né, podendo se reverter também para o cliente. É isso, caso aconteça alguma coisa, o empréstimo e algumas parcelas não sejam pagas, a instituição tem por contrato, né, tem o direito garantido no contrato de tomar esse... O bem já está na propriedade dela, né? Aí ela toma a posse do bem.
Isso.
Né? E aí ela pode vender, leiloar, né?
Isso, leva leilão. Eu, coincidentemente, tive um carro meu recentemente leiloado, né? A seguradora retomou por causa de um acidente e leiloaram o carro. Engraçado que o cara, até curiosidade, nada a ver com o nosso assunto de hoje aqui, me ligou, porque existia no porta-luva do carro uma fatura de revisão de não sei quantos mil quilômetros lá com o meu telefone, perguntando se eu tinha a segunda chave reserva do carro.
Olha só.
Curiosidade, o cara teve criatividade e recurso para economizar a grana de ter que fazer a segunda via
aí
da
você
chave.
Tinha,
eu tinha e passei para ele na boa, na camaradagem, sem problema.
Legal. Uai, que interessante, então. Então você passou. Esteve próximo aí de uma situação de leilão.
Sim.
Né?
Não por não pagamento das minhas obrigações, pelo amor de Deus, galera.
Pois é, então você viu como que a coisa acontece, né? A seguradora, possivelmente seu carro estava segurado, pelo acidente deve ter dado perda total, a seguradora pegou e vendeu.
Exatamente,
né?
Foi isso.
É semelhante ao que acontece numa operação de crédito dessa aí.
É isso aí. Bom, os documentos necessários para fazer um empréstimo desse aí, podemos falar um pouquinho sobre o operacional, Everton? Demora, não demora? Você falou que ia explorar isso um pouco mais adiante. Nós estamos avançando aqui no tempo do programa. Inclusive, falamos da avaliação que é feita, né, para saber se o carro realmente está em bom estado, né, que tem aquele valor que você declarou.
Pois é, Fred. Os documentos não tem nada assim... nenhuma grande surpresa aqui. São aqueles documentos que normalmente são exigidos em contratos, né? RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de endereço e os documentos do carro, né? O documento do veículo, aquele principal, né? O certificado de licenciamento, né? Algumas pode até exigir ali já no início aquele documento de transferência, né?
Ok.
Certificado de pagamento IPVA, isso é importante, né? Para mostrar que o documento não tem ali pendências de impostos, de multa, né? Isso é muito importante, porque de nada adianta um carro que vale 50 mil e que tem 30 mil em multas. Né? ele já vem com um passivo. É claro que isso aí, esse passivo, né, é da pessoa, do dono original, né?
Uhum.
Então a instituição financeira não quer confusão para ela, quer o carro tudo certinho.
E você falou que tinha uma parte desse processo que podia ser feito online.
Isso, exatamente. Muitos dos bancos oferecem que você a simulação, né, que você faça uma simulação. Alguns já até avançam um pouco nesse processo. Agora, as fintechs, né, que tem por característica não ter agências, né, Você consegue avançar bastante nesse processo, né? Você fornece as informações todas que ela vai precisar, aí ela vai avaliar, né? E a partir daquilo que você informar, o seu crédito pode ser aprovado ou não, pré-aprovado, vamos dizer assim, né? Ou não. E se for aprovado, aí sim avança para a parte mais física, né? Aí vai ter que ter uma vistoria, vai vir um vistoriador, vai olhar ali se está tudo certinho, vai pegar os documentos e tal. Provavelmente aí vai ter uma assinatura, já que tem que ter um contato com a pessoa, né? Aí provavelmente o contrato é assinado assim em papel e caneta mesmo, né? Mas o início desse processo geralmente é feito online.
Legal, legal. E aí vale também, né, como a gente está falando de contratação online, sempre fazer os alertas, os costumeiros alertas, né, para evitar fraude, que infelizmente estão acontecendo, né, com ofertas aí mirabolantes de empréstimo, geralmente em meios que visam roubar dados pessoais ou muitas vezes que visam até obter adiantamentos, né, financeiros como uma forma de garantir a concessão desses empréstimos e que acabam se configurando em fraudes, né, em dinheiro que é transferido e depositado para as contas de fraudadores aí, que acabam lesando, né, as pessoas. A gente continua, infelizmente, vendo a ocorrência desse tipo de coisa que vale a pena alertar para o nosso ouvinte. Bom, eu acho que seguro, não ficou faltando a gente falar. O veículo precisa estar segurado, Everton?
Não, Fred, ele não precisa estar segurado. Pode até acontecer, né, de na prática haver assim, uma tentativa, né, de vender também um produto, né, de tentativa de venda de um seguro, mas geralmente não é uma exigência que o veículo esteja segurado. É claro que é uma segurança a mais, obviamente, né, uma segurança a mais para a pessoa, de modo geral, né, um seguro protege a pessoa contra muitos danos, e nesse caso especificamente que o veículo não é dela, é claro que o seguro ele pode evitar uma série de dor de cabeça, né? Várias dores de cabeça. Agora, o seguro tem um custo, né? Então a pessoa já está endividada, se for uma pessoa que já está endividada, né, que está usando essa modalidade para reestruturar as suas finanças, tem que avaliar, né, a conveniência de contratar um seguro, tomar cuidado com a venda casada, como eu falei. Por exemplo, a instituição pode alegar: eu só aceito conceder esse empréstimo se o veículo estiver segurado. Né? Bom, é um direito, assim, uma condição que ela pode impor, inclusive até em imobiliário isso acontece, né? Você dificilmente vai conseguir fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, se não tiver o seguro. Então, é uma condição que pode fazer parte do acordo, né? Mas, por exemplo, se ela exige que você contrate o seguro com ela própria, porque às vezes é um banco que oferece, além do financiamento, oferece também o seguro, o grupo ali do banco oferece também o seguro. Aí já começa a configurar a venda casada, né?
Eu acho que a existência, assim, apesar de não ser obrigatório, né, a existência do seguro pode até ser uma proteção ao próprio devedor, né? Quer dizer, que no caso de acontecer alguma coisa com o carro, a instituição que não tem mais a garantia para realizar vai voltar para cima dele com toda a responsabilidade e não com o resíduo, né? Ah, tomei 35, estou devendo 40, 50, o carro valia 20. Não, então eu tenho 30 para pagar. Tá? Se eu não tenho seguro, eu tenho 50 para pagar. Então, o tamanho da bronca, né, como disse, a confusão entre você e quem te concedeu o crédito pode ser maior ainda na falta do seguro. Então, para você que está considerando e vai continuar, e quer ter tranquilidade, continuar usando o carro, pode ser até uma coisa que vai fazer bem para você mesmo. Acho que a última pergunta que eu tinha para você, Everton, nós estamos aí chegando perto do nosso tempo, infelizmente, no Brasil tem muita gente que é negativada, né? A gente sabe, já falou sobre isso em programas anteriores. E aí eu queria te perguntar se negativado também pode.
Pode.
Isso pode,
isso
Arnaldo?
Pode, Arnaldo. Pode, pode sim, Fred. O negativado, ele já começa, né, quando ele vai procurar crédito, ele já começa em desvantagem, né, evidentemente, em relação a quem não está negativado. Então, isso pode dificultar um pouco na avaliação do crédito. Mas justamente nessa modalidade, né, em que existe uma garantia real, né, que não é a pessoa, né, é um bem, justamente nessa modalidade é que pode haver vantagem para o negativado. Ele pode estar quase em condição de igualdade com uma pessoa que não é negativada.
Isso, a gente reduz a diferença, né?
Isso.
Como o risco da pessoa é menos importante em função da existência da garantia, aí aquela corrida onde o negativado ele chega muito próximo do não negativado, né? Ele aparece
Exato.
na fotografia na linha de chegada, né?
Exatamente. Se ele for tentar pegar um empréstimo pessoal, possivelmente vai ter muito mais dificuldades e taxas piores do que a pessoa não negativada. No caso do empréstimo com garantia, a condição pode ser igual,
Parecida, e
né?
se houver
Parecida.
diferença, ela vai ser menor.
Vai ser menor, né? Então a pessoa pode aproveitar isso, né, para justamente para deixar de ser negativada.
Isso, que faz todo sentido com um dos objetivos iniciais dessa modalidade, que é um crédito um pouco menos caro, que pode se servir ao propósito de reestruturar, reequilibrar, né, as suas finanças, substituindo dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Legal. Bom
Exatamente.
lembrar que, segundo o levantamento que a gente fez aí hoje também, essa modalidade ela só perde, vamos dizer assim, para os créditos consignados, né, que ainda são mais baratos do que ela, e para o refinanciamento de imóvel, que parece que as instituições reputam como uma garantia ainda melhor do que o carro, mas ela fica claramente na frente do crédito pessoal não consignado, do rotativo de cartão de crédito, do cheque especial, que mesmo depois da nova regulação ainda é muito mais caro aí do que essa modalidade, né? Taxas médias aí, fonte Banco Central, refinanciamento de veículos da ordem de 46% ao ano, né? Aqueles 3, 3 e pouco ali em média por mês que a gente falou, né? Contra entre 26 e 30 e poucos nos créditos consignados, né? E ali de 200 para cima em não consignado, 300 para cima em rotativo e cheque especial. Ou seja, tem muita gente pendurada nessas modalidades mais caras e que, como o Everton falou, que às vezes torce um pouco o nariz para o refinanciamento de veículo ou imobiliário, porque tem uma resistência em dar o carro à casa em garantia, mas que talvez estivesse fazendo melhor negócio se estivesse migrando de uma modalidade para outra.
Exato, é isso aí.
Maravilha. Alguma coisa que a gente deixou de falar aí, doutor Everton?
Ô,
Alguma
Fred.
coisa que eu deixei de te perguntar? Ó, pelo jeito você está com
Pois é uma coisa que, né, que me ocorreu aqui. Não sei nem se seria necessário falar, mas eu acho que não custa. Esse mecanismo, né, de tomar o bem, de a instituição financeira tomar o bem. Isso não extingue a dívida, né, Fred? Às vezes a pessoa acha,
Ah,
né, que
legal.
olha, beleza, agora, né, tô lascado mesmo, então deixa para lá, vou parar de pagar, aí depois eu dou meu carro e tal, e passei isso, aí tá quitado. Não, não tá quitado. A instituição vai pegar o veículo, vai leiloar, como você falou, né, e aí aquilo que ela conseguir apurar vai ser abatido ali da dívida, e se ainda sobrar um saldo devedor, a pessoa continua. Isso não extingue a dívida. Eu acho que isso é uma coisa importante falar, né?
Legal, sem dúvida. Tem a ver com aquela discussão nossa sobre seguro, né? Que reforça a responsabilidade de quem tomou o crédito, né? Não é só, ah, o carro sumiu, me roubaram o carro, problema do banco, né? A responsabilidade continua sendo sua sobre o montante da sua dívida. E
Exatamente.
já que você falou nisso, me lembrei de outra coisa. E portabilidade, cabe nesse caso aqui? Vale a pena a gente falar sobre isso ou não?
Cabe sim. Bom, eu acho que a gente praticamente falou, né? Quando a gente falou, quando a pessoa tem outras dívidas, né, mais caras, ela pode pegar essa para quitar as outras dívidas. E também ela pode fazer portabilidade, sim. Às vezes ela tem já tem um financiamento, aliás, um refinanciamento, né, em outra instituição. Com taxas maiores, às vezes uma operação feita há mais tempo, quando as taxas estavam mais altas, né?
Isso, as taxas estão caindo, né?
As taxas estão caindo, então é hora. Mesmo que você já tenha aí, né, a sua operação de refinanciamento, não custa dar uma olhada no que tem no mercado hoje, né, para você trocar aí uma dívida cara, por uma dívida que pode ser menos cara.
Legal. Então, para resumir aí, a gente fechar o nosso programa de hoje, tem vantagens, né? Empréstimo dando o carro em garantia, que os juros desse empréstimo com garantia de veículos são mais baixos do que uma série de outras modalidades que o brasileiro usa com frequência, né? Que você pode continuar usando o veículo normalmente, como se fosse seu, e não é preciso justificar o destino do dinheiro. Esse dinheiro, como qualquer empréstimo, é dinheiro na mão, fazer com ele o que você quiser. E desvantagens é que, o veículo tem que estar no seu nome, né? Ele não pode ser vendido até a quitação completa das parcelas, ele tem que ser seu que está quitado. O processo não é tão rápido, não é como você apertar um botão lá no caixa automático do seu banco e ter o dinheiro automaticamente na sua conta. Mesmo que uma parte disso, como o Everton falou, já possa ser antecipada pela internet, muitas vezes ainda tem uma visita para vistoria, uma assinatura de contrato que faz com que isso demore um pouco mais do que o crédito automático ali. E no caso do não pagamento das parcelas, né, o carro pode ser tomado pelo banco, inclusive com responsabilização por um excedente em cima da pessoa. Ah, e outra vantagem é que no caso do negativado, né, a diferença dele para o não negativado nessa modalidade vai ser menor do que num crédito sem garantia. É isso?
Exato, é isso aí. Acho que resumiu tudo.
Maravilha.
Muito bom.
Valeu, um abraço, muito obrigado.
Beleza, Fred,
aproveito
um abraço.
Aproveitar para conclamar os nossos ouvintes aí mandar as suas sugestões sobre temas que eles querem ouvir no nosso podcast aí, criticarem, fazerem uns reviews lá nos agregadores de podcast que eles usam para poder escutar. E tamo aí. Grande abraço e até a próxima.
Um abraço a todos. Isso aí.